E aí, aqui é o Zangado e esse podcast que vocês irão ouvir foi gravado e transmitido ao vivo pelo YouTube no meu canal youtube.com/zangado. Eu, o Alê e o Krista estamos lá discutindo tudo o que rolou na última semana com relação a games e tecnologia com muita informação e bom humor. Volta e meia trazendo alguns convidados especiais também. A livecast rola toda segunda-feira, às 8 horas, horário de Brasília. Apareçam lá para poder interagir ao vivo. Valeu!
E aí, aqui é o Zangado, como é que vocês estão hoje, nessa noite de segunda-feira, feriado? Espero que bem, vamos começar nosso episódio 4, vamos falar de muita coisa, tem convidado especial aí, não tão especial, mas tem convidado aí, que é o nosso querido Giuseppe, daqui a pouco ele fala, que é apelido Vulvo, Arqueiro Verde, que participou já de muitos vídeos lá no canal, depois a gente comenta mais. Vamos falar aqui do atraso do Cyberpunk, vamos falar da série do Assassin's Creed, vamos falar de Far Cry, vamos falar de preço de Xbox, muita coisa. Então vamos lá, jovens. Prepara aí um sanduíche de jiló, um suco de brócolis, acho que já tá suave demais. E vem com o tio.
Delícia.
Começando, então, episódio 4, um salve a todos que estão presentes aí na live, um salve a todos que acompanham pelo Spotify ou outra plataforma de áudio. Vamos começar, então, sem perder tempo, vamos primeiro dar boa noite aqui ao Cristiano. Como é que você tá, Cristiano, nessa noite?
Tamo aí, né, praia lotada do feriadão, amanhã já não tem mais ninguém, graças a Deus.
Salve, Silvio, como é que você tá, meu querido Alexandre?
Tô muito bem aí, esse feriado prolongado, descansei bastante aí, deu enrolado aqui, mas saiu, é isso aí.
Descansou bastante. E nosso convidado, que é o querido Arqueiro Verde, como é que você tá, meu jovem?
E fala, galera, beleza? Tô tranquilo, cegado aqui em Curitiba, o pessoal, Curitiba vazia, como sempre. Então, tamo aí.
O Arqueiro, ele já participou de, como eu falei, já participou de vários vídeos no canal. Um dos últimos vídeos que ele participou foi do Conan Exiles, a última expansão. Ele tava ali comigo, só que ele não falou, mas amanhã tem vídeo no canal, gameplay com os inscritos, e aí ele vai. Ele já participou ao longo dos anos, né? Mas amanhã ele vai falar pela primeira vez no vídeo. Ele e a sua digníssima esposa, um salve pra ela, nossa querida Canário. Bom, vamos pro primeiro assunto pra não perder tempo, que foi o assunto, acho que, mais comentado da semana que se passou, que foi mais um atraso do nosso todo-poderoso e querido e esperado Cyberpunk. Silvio, fala pra nós aí, o que que rolou?
Vamos lá, então, Cyberpunk, rapaz,
hoje tá difícil,
Cyberpunk, então, até então previsto, novamente, aqui pela terceira vez, né, foi adiado. Né? E esse atraso aí, segundo eles, é porque eles estão fazendo várias versões para múltiplas plataformas. Vou citar aqui todas as plataformas para todo mundo ficar bem situado, tá? Tá fazendo para Xbox One base, One X, PS4, PS4 Pro, Series X, Series S, PS5, Stadia e PC. Então, cara, até que ficar
Super Nintendo, otimista. Wii U,
GameCube, Brick Game.
Até ficar otimizado pra tudo isso, porque a City Project Red, os bichos são chatos, cara. É polonês. Até ficar certinho pra todas as plataformas ali, cara, vai levar tempo, hein? Então.
Mas qual, eles publicaram um texto, correto? Como eles têm costume de fazer, com aquela. Que é até a marca deles, né? Aquela imagem amarelada, com o texto já na fontezinha ali do Cyberpunk. Você tem um resumo aí pra gente do que tá escrito? Ou você já resumiu que foi o lance aqui da otimização pra nova geração, já foi o motivo principal?
Exatamente. Exatamente, tá. Isso.
Bom, com relação a isso, a gente já tinha. A gente já esperava por isso na questão de como o Cyberpunk vai ser um jogo muito grandioso, assim, eu diria, é complicado afirmar isso, mas é aquele jogo que você sente que é o game do ano. Eu sei que não vai disputar a game do ano, mas seria o melhor jogo lançado no ano de 2020. Ele não é um jogo bom que vai vir. Ele é um jogo que, quando sair, ele vai marcar. Ele vai deixar sua marca na história dos games. Eu tenho certeza disso. Só que, como é um jogo muito grandioso, que envolve muita coisa, tem muitos... O que pode impedir do sucesso do Cyberpunk ser imediato são os bugs. Que o jogo vai ter bug, é óbvio que vai ter. É porque ele é grandioso demais. Só que se tiver bug de crashar console, não completar quest, um monte de glitch, aí ferra. E aí vira uma piada, e aí ferra o jogo por completo. Então esses atrasos são até compreensíveis, porque os caras querem buscar a perfeição e o lance de otimizar para a nova geração é o que proporcionou tudo isso. A gente já conversou em outras lives, eu, o Cristiano e o Alê, sobre a expectativa do Cyberpunk. Giuseppe, você que está pela primeira vez aqui participando também, quais são as suas expectativas do Cyberpunk? E você compreende esse atraso ou você ficou injuriado, grilado com tudo isso que está acontecendo?
Cara, então meu hype para Cyberpunk está lá em cima, tipo, a nível extremo. E tipo assim, a gente fica mesmo chateado, né, desse adiamento, mas a gente tem que entender que é uma empresa com, tipo, em relação a outras, né, só um estúdio, né, tem acho que 1000 pessoas trabalhando ali no jogo. Sei. Então são várias versões que, né, eles têm uma quantidade menor de pessoas, então a gente tem que entender isso daí, mas estamos esperando, vamos esperar.
Você compreende esse atraso, Cristiano? Ou você também você ficou enfesado com isso?
Não, eu fiquei até feliz, porque com agora esse mês que tá vindo aí, tá vindo um monte de lançamento, então a gente não vai conseguir jogar tudo ao mesmo tempo. Então, quanto atrasar, melhor, mais eu vou poder desfrutar e focar em cima do jogo. E se for mesmo por questões de bugs, pode esperar. Eu espero até 2077 pra jogar um jogo que o Keanu Reeves vai estar lá com a nova geração, o cara dele e tudo.
Ai, Keanu Reeves!
Temos que... John Wick, não fala mal.
Deus livre. Eu não sei, Zangado, quem ele é mais apaixonado, se é pelo Sylvester Stallone ou se é por Keanu Reeves, né? Mas é aquela coisa dele.
É os dois.
Mas e tu,
Zangado? Silvio, é compreensivo, tá de boa, tá chateado, fala pra nós.
Cara, é totalmente compreensível, mesmo porque tá fazendo pra muita... Eu acho que eles não contavam que ia fazer pra tanta geração assim, né? Pra tantos consoles assim, né? Tantas versões. Fora o fato de que, tipo, se eles fossem sair agora em novembro, tinha muita coisa junto. Então, acho que jogar ele pra, mais pra frente foi legal. Foi uma sacada boa.
Pois é, só que esse atraso não foi recebido como todos nós aqui, tipo, todo mundo mente aberta. Não, tudo bem, pode atrasar, espera até 2077. Muita gente ficou injuriada com relação a isso. O que que rolou, Silvio? E também teve uns estresse aí com relação à empresa por conta desse atraso.
Tá, eu vou ler a notícia direitinho aqui, olha só. No entanto, segundo Andrzej Sawadowski, desculpa aí que meu polonês tá mais ou menos, né? O game designer sênior do estúdio, o episódio gerou também uma série de mensagens aceitáveis, né? Incluindo ameaças de morte que foram enviadas aos desenvolvedores do jogo. Cara, eu vou ler só uma aqui que eu falei, puta, mano, esse cara é doido, ó. Eu vou queimar você vivo se você não lançar o jogo. Cara, que isso, cara?
Não tinha um que falou que ia matar o cara e a família.
É o mesmo. Não é a mesma mensagem, mas foi no mesmo print ele mandou isso aqui. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Eu sei onde você mora, lança o jogo. lança o Cyberpunk ou você e sua família serão perseguidos. Que louco, cara. Que é isso, mano? Aí os caras tá demais, hein, meu?
Ô, José, o que você acha sobre esse tipo de resposta, esse tipo de comportamento do público com relação ao jogo?
Cara, é inaceitável um tipo de atitude dessa. A gente tem que lembrar que, por exemplo, você falou agora há pouco do game do ano, né? A empresa deixou de participar do game do ano para dar o melhor para os jogadores. Então a gente tem que entender isso e não utilizar a ameaça. E outra coisa, o negócio de ameaça é um pouco complicado, porque vamos supor, você ameaça a pessoa e se acontece alguma coisa com ela e aí... A polícia vai olhar ali e vai falar, foi você que tweetou ali a ameaça, então, né?
Exatamente. Cristiano, o que você acha desse tipo de atitude?
Eu acho desprezível, que nem dizia o Patolino, né? porque na verdade, assim, cara, eu fico imaginando a pessoa que vai lá, entra no Facebook, no Twitter do cara, olha, outro lance saiu, a gente vai perseguir tu e a tua família, vamos botar fogo, que nem dizia a mensagem. Eu fico pensando o que que passa na cabeça de uma pessoa assim, E que tipo de educação ela teve pra chegar a esse extremo que o comportamento dela faça ameaçar a morte uma pessoa, uma família, por causa de um jogo? Eu lembro que tu falou uma vez, né, que tem poucas coisas na vida que a gente deve brigar. E videogame não é uma delas, entendeu? E
é verdade, eu sempre penso quando
tu falou isso, e é uma coisa assim, que é fato, cara. É incrível, cara. O pessoal é fogo. Trocadilho, né?
Ah,
a gente ri, mas não deveria achar graça disso, né?
Não, a gente ri, mas ninguém aqui aprova isso. Ale, fala aí. Aí o Ale pega e fala assim, não, eu aprovo, acho certo. Fala
aí. Não, que isso. Aí se lascou agora, quebrou minhas pernas, cara. Ó, isso aí eu acho inadmissível. Eu acho graça, porque realmente o cara, os caras que ficam na internet falando, é só falador, entendeu? Ninguém vai fazer isso e tal. Mas é igual o Arqueiro falou aí, mano. Se, tipo, o cara ameaçou, os caras printou, e acontece o bagulho com o cara, velho.
Não, mas eu lembro de uma vez, eu não lembro, muito tempo no Twitter, um guri falou alguma coisa pra um, acho que um lutador de MMA, o pessoal do chat me corrige se eu estiver errado. Ah, que tu é um bosta, não sei o que, pá. E o cara, eu vou aí te pegar, alguém me passa o endereço? Aí passaram o endereço pro cara, e o cara foi indo até a casa do fulano, atravessou 3-4 estados lá nos Estados Unidos, foi atrás do cara, ó, eu tô chegando, chegou na frente da porta do cara lá, e daí o cara, não era isso, não sei o que, mas faz muito tempo, cara, isso aí.
Isso, tem até vídeo no YouTube com relação a isso, tipo de atletas, né, homens e mulheres envolvidos em combate, pode ser MMA ou pode ser outro tipo de esporte, e que confrontam bullies ou haters que falam porcaria pelo Twitter, desafiam o atleta aceita o desafio, vai na academia e toma um pau. Tem vários vídeos que acontecem isso. Falando sobre o Cyberpunk, sobre a postura do jovem aí, da criança, né? Pode ter 30 anos na cara, pode ter barba na cara, mas essa postura de uma criança. Por que é uma postura de criança? Porque a criança, jovens, ela é... eu já falei isso, acho que em um outro programa. A criança, ela é egoísta no seu nascimento. Ela só pensa no que é bom pra ela e tem a visão tudo voltado pra ela. Então, eu quero isso agora, quero que isso aconteça agora. Então, quando ela não tem o que ela quer, ela faz birra, ela chora, ela bate na própria mãe, ela deita no chão, rola e... como é que é? Caga na parede, limpa a bunda na cortina, fazendo aquele escândalo, porque ela quer aquela coisa agora. Então, esse tipo de comportamento acontece porque a gente, no mundo dos games, por mais que cada vez mais, a cada ano que passa, tenha pessoas mais velhas jogando, o meu público mesmo no canal, acreditem ou não, é de 21 a 35 anos a média, tipo, é um dos públicos mais velhos que tem no YouTube para games, se não for o mais velho do YouTube Brasil, tipo, tem pessoas mais velhas que jogam videogame, só que ainda é um ambiente meio infantilizado, então existem adultos que agem como crianças, tem comportamento de criança, então é aqueles que ficam brigando porque, o meu console é melhor que o seu, não sei o que, então tipo, é aquele comportamento bem infantilizado, apesar do cara ser mais de 30 anos, 40 anos, ainda age como um menininho. Então assim, é lógico que esse tipo de atitude é ridículo, é patético, é claro que o cara que falou isso com certeza é uma... pessoalmente, não ia ter a mínima coragem de falar na cara esse tipo de coisa, porque a internet dá a coragem a qualquer vagabundo, qualquer covarde, ele cresce, ele fala alto, ele grita, ele aponta o dedo mais de perto, é um... porque ninguém que é bem sucedido na vida, ninguém que é feliz, perde tempo falando mal dos outros, ninguém faz isso. Se você não gosta de um artista, se você não gosta de um influencer, se você não gosta de uma música, por que que você acompanha? Por que que você vai lá no clipe da artista tal pra xingar ela? Que falta de que fazer é essa? Você não tem o que fazer da sua vida? Sua vida é tão ruim, você é tão patética, que em vez de você focar nas coisas que você gosta, você foca no que você odeia. Você é um puta, cara. Não é a pessoa que você não gosta, que é um você, que é sua vida. Você vive em função dos outros. Você é um invejoso, um fracassado, e nunca vai ser nada na sua vida, porque você só perde tempo com aquilo que você odeia. Então esse tipo de assunto, esse tipo de atitude é reprovável e patético. Mas a Project Red teve o apoio do público com relação ao atraso, teve gente que não gostou porque fez pré-compra. Quando você faz pré-compra, é você com você mesmo. Você quis fazer pré-compra, o problema é seu. Mas teve o lance das ações, não teve, Silvio? O que aconteceu com as ações da Project Red com relação a isso?
Então, de acordo com o relatório do Games Industry, né, as ações tiveram uma queda de 25% nos últimos 2 dias. Aí, depois, dia 31 de outubro, eles contabilizaram 29,8%, justamente por causa de crunch, né, que tá acontecendo, por causa que as pessoas estão fazendo hora extra e tal, e por causa dos atrasos recorrentes aí do jogo, que já é a terceira vez que atrasa, né?
Com relação a isso, o Arqueiro tinha falado em off pra gente. Agora a Ubisoft, nesse exato momento, é a empresa. Fala aí pra gente.
É, a Ubisoft agora, nesse momento, ela é a empresa mais valiosa de jogos, né, lá da Europa. Então ela tava meio que pau a pau ali com a CD Projekt, e a CD subiu, a Ubisoft desceu e agora inverteu de novo.
Em relação a isso que aconteceu, né?
Tipo, exatamente.
Recentemente. Nada que não possa mudar nas próximas semanas, mas é o que tá rolando nesse exato momento por conta disso. Mas eu acho que depois recupera, né? É mais uma questão de baque da informação, de baque do momento.
É timing, né? É questão de tempo.
É, exatamente. Bom, a cada assunto encerrado, a gente vai tentar ler uns superchats da vida, tá? Então, se você tem alguma coisa para dizer aí, escreve e puder colaborar com a live, escreve aí pra gente. Então, se não tiver um superchat, a gente já vai pro próximo assunto. Cristiano, Ale...
O Alisson mandou o superchat aqui falando... Deixa eu ver se eu não caio nenhuma piadinha primeiro aí. Pera aí.
Aquela última lá, pelo amor, né? Eu vou pedir uma
piadinha pra cair de propósito.
Não, mas aqui, ó. O Alisson mandou aqui, falando de Cyberpunk, tô jogando The Witcher 3. E o cara, que jogo incrível. E também bom. Estou escutando a live. Abraço, galera. Sucesso.
Um abraço, tudo de melhor pra vocês. Sim, The Witcher é fandárdigo, maravilhoso.
The Witcher tá no meu caderninho pra eu jogar. Assim que eu terminar o que eu tô jogando, eu vou pro The Witcher, o 3 já direto.
É louco
jogar. Aí o Ur mandou um Super Stickers, né? Ou 7, que seria no caso, ele tá acompanhando a live. E é isso aí, vamos tocar ficha. No próximo assunto, vocês quiserem já mandando o Super Chat, que daí a gente vai ler no final ali pra todo mundo.
E a gente vai criar também mais stickers e mais animaçõezinhas aí pra colocar em breve aí no chat. Próximo assunto... Falando em atraso, já que teve o atraso do Cyberpunk, também teve essa semana a divulgação do atraso do Far Cry 6. Pra quem não sabe, o arqueiro, nosso querido Giuseppe, ele também é o admin... chefe de boss lá da página da Ubisoft Brasil. Então, o que rolou? Fala aí pra gente, Giuseppe, com relação ao Far Cry 6. O que aconteceu?
Beleza, só fazer uma pequena correção. Eu sou moderador dos grupos. A página e o grupo, ele é o chefe lá é a própria Ubisoft daí. Tá. Eu sou da parte da comunidade, então eu sou só moderador.
Caiu um pouco o conceito aqui, né? O convidado já deu aquela rebaixada, né?
Muito rebaixou bom, um pouco o meu cargo, estrela. Porque senão a Ubisoft puxa a orelha depois lá, ó.
Não, mas manda aí, fala aí, o que rolou?
Então, eu já esperava que Far Cry fosse adiado. Ele tava pra sair agora em fevereiro do próximo ano, né? E ele foi adiado sem previsão pro próximo ano fiscal, que vai até abril de 2022. Então aí, que até... Isso? Pode até passar de um ano aí o adiamento. Não tem uma data fixa aí. Por enquanto, eles falaram, em breve. E vai ser pro próximo ano fiscal. E, tipo quer falar alguma coisa?
Não, eu ia falar assim. Eles postaram, assim como a Project Red postou um anúncio, um texto. Eles postaram um texto, né? Esse texto falava sobre o quê?
Então, deles... Aquele processo lá, eu pedi desculpa pra comunidade, porque a gente quer o melhor pra comunidade, a gente quer fazer um jogo ambicioso, né? Que eles falam que o Far Cry 6 vai ser um jogo ambicioso e tudo mais, depois eu falo um pouco mais do jogo.
Sim.
E daí eles falaram que eles não deram detalhes, assim, mas segundo a imprensa, né? Devido aí à quarentena, o pessoal tá todo trabalhando em casa, o pessoal trabalhando de casa, e eles resolveram adiar por causa disso.
O que é compreensível se realmente for fato, né?
Mas é normal. Sim. Porém, por que eu já meio que previa esse daí? Porque, assim, pra quem não sabe, as empresas têm um ano fiscal, que é diferente do ano nosso, que a gente começa em janeiro e termina em dezembro. No caso da Ubisoft, o ano fiscal começa lá por abril e termina por março do próximo ano. O que acontece? Eles preveem um valor de lucro ou de perca, por exemplo. Ó, nesse ano fiscal, a gente quer prever um tanto de lucro. Ou seja, a Ubisoft já passou nesse primeiro semestre do que eles previam. Passou muito. Eles passaram cerca de 55 milhões de euros do que eles tinham previsto. Então, meio que assim, o Far Cry e o Assassin's Creed são meio que os carros-chefes da empresa. Não tem lógica jogar o Far Cry e o Assassin's Creed para o mesmo ano fiscal. Então, é mais fácil empurrar o Far Cry para o próximo ano. Se caso der ruim ali, o Far Cry segura as pontas lá. Então, por isso que eles empurraram pro próximo ano fiscal, né? Que vai de abril
até março. É pra sempre sair no positivo, então, né?
Cada ano
pra sair no positivo, salvo. Caramba. Bom, Sobre o Far Cry, a gente tem poucas informações. Primeiro, a gente teve aquele trailer em CGI lá, que inclusive é o ator que faz o Gus da série Breaking Bad.
Ô, Thiago.
Fala.
É o Far Cry 6 e o Rainbow Six Quarantine, tá?
Ah, é, ele também.
Os dois foi... adiados. Na verdade, foram três jogos adiados. Foram o Far Cry 6, o Rainbow Six Quarantine e o Avatar, que tá sem expectativa de quando vai ser lançado agora.
Nossa senhora.
Ele já era pra 2022 e foi empurrado agora indefinidamente.
Caramba, então o... Pois é, o que eu tava falando, a gente teve um trailer gameplay, não, teve um trailer em CGI do Far Cry, onde apareceu que o vilão da série seria o ator que fez o Gus em Breaking Bad, por favor me digam o nome dele aí depois do ator, uhum. E ele também é um dos vilões da série Mandalorian, que é a nova série da Disney, incrível por sinal, mesmo que você nunca tenha assistido um Star Wars na vida, você dá conta de assistir Mandalorian, porque é muito, muito bem feita a série. O que a gente tem de informação? Tem aquela suposição que aquela criança que aparece nas imagens seria o Vaz, né? Criança. Uhum. Mas o que a gente tem de informação com relação a Far Cry 6 aí pra você adiantar pra gente, Giuseppe?
Então, como você falou, a gente não tem muita coisa, porque só saiu um trailer e também aquilo que o pessoal da produção vai falando, entrevistas e tudo mais. O nome do ator é Giancarlo Esposito, ele vai fazer o... Agora me deu branco, o Anton Castillo, que vai ser o vilão aí, o ditador, né, do jogo. E ele também tem um filho chamado Diego Castillo, que vai ser interpretado pelo Anthony Gonzalez. Não sei se vocês assistiram Coco, que tem aquele A Vida é uma Festa, acho que da Disney, que sim, tem o Miguel, daquela Festa dos Mortos. Isso, é o ator que faz o Miguel, o personagem principal daquela animação lá. É o filho, vai ser o filho do Giancarlo. E basicamente ali, o que a gente tem mais de informação que vai se passar em Yara, que é baseado em Cuba, inclusive o diretor narrativo, ele viajou para Cuba para conhecer a cultura de Cuba, as músicas de Cuba, a história de Cuba, né, conversou com ex-guerrilheiros, né, para entender como que foi ele, toda a história. Então, dito isso, a trama do jogo vai se passar assim numa ditadura, onde nós seremos os guerrilheiros que vamos derrubar o ditador. A história parece muito familiar com os outros jogos da franquia, sim, né? Sim. Só que, assim, uma grande sacada que ele falou, que vai ter uma diferença ali com relação ao filho do vilão. O filho do vilão vai ter uma grande importância na trama, então pode ser que eles desenvolvam alguma coisa diferente dos jogos anteriores.
Mas é o Vaz ou não? Nada a ver? Porque a galera pegou cicatriz no sobrancelha, pegou detalhe disso, nariz, olho, nada a ver?
Não, nada a ver, não tem nada a ver com o Vaz. A não ser, claro, que eles criem uma nova história, uma nova linha do tempo, vamos dizer assim, pra recontar uma nova história. Mas okay. Assim, o jogo do Far Cry 3, ele se passa em 2012, enquanto que o jogo do Far Cry 6 se passa em tempos atuais, em 2020. Aí o pessoal achou que era o Vaz por causa dos carros antigos, por causa que é tudo meio antigo na cidade, os prédios.
Mas isso aí já é característica de Cuba, né?
Exatamente. Cuba, aquela região de Yara, igual Cuba, ela parou no tempo. Tanto se qualquer um de vocês forem viajar para Cuba, vai dar a impressão que você viajou no tempo. Você viajou lá para os anos 50, 60. É mais ou menos a mesma coisa. E outra coisa que a galera caiu de pau na Ubisoft no Far Cry 5.
Falou em pau, ele já fica assim, né?
Ele já olhou ali. Para. Não, para. Então, no Far Cry 5, uma coisa que a comunidade reclama muito foi a falta de fala, não só de fala, mas de personalidade, né, do protagonista, né? Era mudo, era um recruta qualquer. Agora nós vamos controlar um guerrilheiro, vai se chamar Dani Rojas. Vai ter uma história, vai ser um background e tudo mais, e a gente vai poder escolher entre homem e mulher. Então, apesar de poder escolher entre homem e mulher, vai ter uma história de fundo, vai ter voz, vai ter fala e tudo mais.
O background deve ser igual para ambos e deve mudar só o primeiro nome, né? E eles vão ser chamados pelo sobrenome para poder dar batalha, né? Senão tem que gravar duas vezes a fala de todo mundo. Todos os NPCs que forem falar o cara tem que gravar chamando o cara pelo sobrenome, que aí o nome não importa, o gênero não importa mais.
Na verdade, se for pensar bem, eles utilizaram um nome ali também que serve pros dois. Dani, pode ser Daniel ou Daniela.
Ah, né?
Dani você... Rojas.
Entendi. Então, ligeiro.
E outra, uma novidade, uma das novidades aí desse jogo é que as cutscenes, as cenas não interativas, serão em terceira pessoa. Então,
Nunca rolou.
Então, pela primeira vez, é claro que muita gente falou assim, ah, porque no primeiro era assim e tudo mais, só que, gente, a gente tem que considerar que o primeiro não foi da Ubisoft, o primeiro foi da Crytek, então conta a partir do segundo.
Sim, nunca rolou.
Então, e daí, tipo assim, pela primeira vez, o protagonista, ele fez mocap, tanto que os atores que fizeram, né, tanto o masculino quanto a feminina, colocaram no Instagram e tal, nós estamos aqui atuando, fazendo mocap do personagem, algo bem, bem bacana.
É, eu sei que não adianta perguntar pro Ale, eu sei que ele não gosta. Você não curte jogo de primeira pessoa, né, Ale?
Não, inclusive até comentar, passou direto do Cyberpunk. A única coisa que vai me impedir de jogar ele é a primeira pessoa. Se os caras colocarem a terceira pessoa, quem sabe, né?
Ele é travado no fato de se for primeira, eu não jogo. O Ale é bem preconceituoso com primeira pessoa.
Nossa, que isso, cara. É que. Eu não gosto, cara. É ruim pra mim a câmera, mirar. É muito ruim, eu não gosto.
Não joga FPS, Ale.
Não vou jogar. Não vou jogar.
Não joga. Ele só joga a terceira pessoa.
Meu Deus do céu.
Isso. Só o Alexandre que joga, terceira pessoa.
E se der pra falar um pouco mais rapidinho do que vai ter no jogo aí, que a gente já sabe, a ambientação, né, vai ter praia, que já foi confirmado. Vai ter praia, vai ter floresta densa, vai ter subúrbio, que é a parte da favelinha. Vai ter cidade grande, vai ter muito prédio. O diretor narrativo, ele falou que vai ser muito verticalizado nos prédios, né? Que o 4 era nas montanhas. Inclusive, né, não foi confirmado ainda, mas provavelmente vamos poder andar a cavalo, coisa que deveria ser possível no anterior, né? Por causa da região. E também teremos jetpack, né? Mas não foi confirmado ainda. É o que estamos imaginando aqui que vai ter. Só que ainda não tá certo. Outra coisa que vai ter... Tanque de guerra, vamos ter tanque de guerra aí nesse jogo pra poder sair explodindo tudo, então vai ser muito louco.
Você jogou algum Far Cry, Cristiano, ou não?
Joguei o 3, joguei só um pouquinho do 3 e fiz tudo no 4. O 4...
O 4 sempre foi o que você jogou mais. Uhum.
E é o que eu mais... Assim, do que eu vi foi o que mais me chamou a atenção, eu gostei muito do vilão. Todo mundo prefere o Vaz... Pra mim, eu achei ele muito egocêntrico. Eu achei que. Todos são, né? Tu vai dizer.
Sim. Não é isso. Eu ia falar assim, tipo, o Pagamin, na época que eu fiz a saga e tal. Na verdade, na época que eu fiz a análise, depois eu transformei em saga e incluí tudo junto. Mas uma coisa que eu falei assim, que o Pagamin era um vilão com muito potencial. E as partes que ele apareceu, ele marcou. Só que ele não foi explorado corretamente. O Vaz apareceu muito mais. E aí, por conta disso, ele marcou. Não que o Pagamin é ruim, ou que o Vaz é muito melhor que o Pagamin. Não é isso. É que o Pagamin apareceu pouco, porque ele, se a Ubisoft tivesse explorado mais o Pagamin, tinha dado mais
certo. Mas é que eu acho que todos os personagens foram muito bem no jogo. Desde o protagonista, quanto os coadjuvantes e também o Pagamin, entendeu? Eu gostei de tudo. O ambiente muito legal, os veículos também eu achei muito legal. Então... Eu acredito que esse o Far Cry 5, eu vou ser bem sincero, não tinha muita expectativa, não. Fugi um pouco do estilo que eu curto. Esse 6 aí eu tô bem ansioso por se passar numa linha temporal atual, né, 2020. Então eu espero que vai ser um bom jogo. Eu não tenho esse problema de jogar em primeira pessoa. Eu jogo em qualquer tipo de ambiente e tal. Só que eu tenho um porém.
Híbrido.
Quando o jogo é primeira pessoa.
Híbrido.
Híbrido.
Flex.
Híbrido é diferente flex. De flex. Tem que entender isso.
Ele é híbrido, vai.
Então o que acontece? Adapta. Quando o jogo é em primeira pessoa, eu tenho o costume de jogar no controle. Eu não gosto de jogar no mouse e teclado. Só jogo de FPS que eu gosto de jogar no mouse e teclado. Agora, qualquer outro jogo em primeira pessoa, eu gosto de jogar no controle, né? Então. Pode ser uma frescura minha também, né? Como todo mundo tem uma frescura
totalmente
hoje em dia, um joga, outro joga.
Totalmente contrário.
Tu prefere jogar em jogo em primeira pessoa, tu prefere jogar
mouse teclado.
Mas tu não joga, como é que faz daí? Tu fica jogando sem as mãos?
Eu jogo sim, eu não gosto, mas jogo, ué.
Não, beleza, então. Tem que deixar meio claro aí, né?
Eu jogo terceira pessoa, primeira pessoa, jogo de menino, jogo de difícil, jogo tudo. O problema é que eu prefiro...
Se joga primeira pessoa, não joga, se quiser manda super chat. Já manda a opinião de vocês.
Antes de mudar de assunto, vê aí se tem superchat, senão a gente já muda de assunto
tem,
já.
Tem bastante aqui, ó. Certo. Deixa eu pegar aqui.
A gente já vai pro... Rapidinho, a gente vai pro anúncio da série do Assassin's Creed pela Netflix, mas vai de superchat primeiro.
Ah, deixa eu ver aqui, que não tá carregando meu superchat aqui.
foi de uau pra... Quando eu falei, tipo assim, o anúncio da série do Assassin's Creed, aí o Silvio falou, uau, eu falei, pela Netflix.
Vacilo. Não. Vai falar agora que eu falei mal da Netflix. É. Oh, o Witcher é muito louco, mano. O Castlevania também, não, mano.
Netflix, ah. Netflix, ó, patrocina nós aí, tá? A gente é... deixa de fora
o AD. Ele tá sério, Castlevania tá ó, fino do fino. Tá,
deixa eu ler o superchat aqui. O Vinícius mandou aqui, Zangs, boa noite. Eu sou o Vini do primeiro grupo de fãs do Tio Zangado de 2012. Só agradecer em 10... Em 10 me formo em engenharia civil, graças ao senhor e à sua influência. Ui. Aí, Zangado.
Caraca, aí sim, hein? Influenciador nato.
É, eu vou dizer, eu vou dar uma dica.
É pra isso que serve o influenciador, pra influenciar coisas positivas.
Coisas boas.
Parar de assistir esses só fala influencia vocês.
Se acalma.
São um bando de bebê chorão. Que só sabe pedir as coisas e não consegue conquistar merda nenhuma. Quando não conquista, faz bico, chora no Twitter. Vira gente, mano.
Continua aí. Se me permite, mandar um abraço aí pro Vini, faz tempo que eu não falo com ele. E foi lá desse grupo aí que eu conheci o Zangado, lá de 2000. Nossa, nem lembrava.
É verdade, o Giuseppe é da sua
hora. Você tem casamento, já, eu acho. 2012, 2013.
Arruma esse microfone, você tá dando tapa, não sei, Silvio. Arruma esse microfone aí. Tá falando igual um ciborgue de novo.
Não, agora não tem nada errado aqui não, hein?
Arruma esse negócio aí.
Foi porque foi muita gente falando ali, mas deixa eu ver aqui, ó. O Lean Batman, deixa eu ver se não tem nenhuma pegadinha aqui.
Ó, não vai ter uma pegadinha.
Giancarlo Esposito também está em The Boys, interpretando o Stan Edgar, um dos antagonistas da série.
É verdade,
acho que... O cara depois de Breaking Bad, assim, vários artistas que participaram da série Breaking Bad, pelos prêmios e pela... Por tudo que a série representa, né? Se deram muito bem, emplacaram várias coisas. O próprio ator que fez o Jesse, que é o Aaron Paul, acho que ele tá na série de super sucesso, que é o Westworld.
Ah, boa
é
isso, série. Nome, na terceira muito temporada. Boa.
Ele tá na terceira temporada. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí nos comentários.
Deixa eu ler mais um superchat aqui, peraí, te cortando já. Boa noite, Zang. Será que você poderia me ajudar na vaquinha pro meu cachorro que foi atropelado? Tem uma mãe cadeirante e dinheiro pra ela. Bush! Forte, hein?
Que triste. joga aí no comentário, aí joga nos negócios, deixa fixado aí e vamos ver. Fala pra galera pra participar, pra ajudar o Totó.
Ah, Deus o livre, cachorrinho é fogo. Isso aí, Zangado.
Mais algum?
Não,
mais algum ou posso
ir? Pode ir. Tem a minha permissão concedida.
Então vai. vamos pro anúncio da série do Assassin's Creed e... pelo Netflix.
Aí é fácil.
Giuseppe, o que você tem pra falar sobre isso?
Cara, não tem nada sobre isso ainda. O que a gente tem são só rumores, né? O que a comunidade quer que aconteça nessa série. E, tipo assim, um dos rumores que tá rolando por aí, que eu desacredito, eu já explico o porquê, é que não sei se chegaram a ver o teaser que a Netflix soltou no Twitter. Não,
o teaser é só o logo, ou tinha alguma coisa secreta ali.
No fundo, tinha uma música. Nossa! A música do Ezio. A música do tema do Ezio. Sim. Aí a comunidade toda, nossa, vai ter uma série do Ezio, porque não sei o quê. Até eu comentei lá na comunidade, eu falei,
o Altair, mano, esses moleques já querem atravessar o Altair direto. O Altair é o melhor de todos, os caras
querem melhor.
Pro Ezio, tá? E aí?
Eu até comentei na comunidade lá, eu acredito que a Netflix vai fazer uma série à parte, não, porque a galera quer um negócio canônico, quer que emende com jogos, né? Sim. Eu falei, eu acredito que vai ser a parte justamente pra não confundir os universos, pra deixar o negócio separado,
pra não travar os roteiristas, né? Porque vai que os caras vão ficar tipo, ai... No Assassin's Creed Unity, fulano comeu uma maçã e caiu. E aqui no jogo, porque a galera é assim, né? Ah, não, o cara caiu na hora que ele comeu uma maçã. E na série ele não caiu, ele saiu andando. Eu não assisto mais. Lixo.
Acontece isso, por exemplo, lá, um dos exemplos ali é por causa da lâmina. Se você for reparar, a lâmina, pegando jogos, né, vindo, né, período mais antigo pra cá, a lâmina ela foi trocando de posição no pulso. Teve horas que a lâmina teve que cortar, né, cortou o dedo lá do bike, já no outro não cortou, então a galera acaba meio que, pô, tá errado, tá certo, tá errado, isso não, em vários tá errado, pontos.
Tipo, são várias gerações, se passam em lugares diferentes do mundo, todo mundo tem, é o quê? Fizeram na forma a negócio? Mano, não é industrializado a lâmina, não, não é uma máquina que faz, não são pessoas, às vezes sai torto, às vezes sai pra direita, sai pra esquerda, às vezes corta o dedo, às vezes não corta, às vezes o cara põe na cintura, põe em cima do pênis, não é tudo igual.
E outra coisa, para a questão de consertar esses universos, o que a Marvel e a DC fizeram para consertar os vários universos deles? Fizeram um multiverso. Existem boatos de que a Ubisoft pode criar um multiverso com várias linhas temporais de Assassin's Creed para tentar consertar.
A chance de bagunçar tudo.
Mas é só a chance
de tentar consertar e também de bagunçar tudo de vez, né?
Não, mas se você lembrar no Assassin's Creed Unity, no meio da campanha, tem umas partes que dá aquela quebra de sistema que você vai pra Segunda Guerra, não sei aonde.
Do Animus lá.
Isso. E ainda falando da Netflix, a galera lá no grupo lá deve estar, pô, aquele tá falando tudo errado, não é assim. Os caras pegam no pé se falam alguma coisa errada.
Os moleques não pegam. O que que eles não pegam no pé? No pênis ninguém quer pegar, né?
Então, falando ainda da Netflix, essa parceria da Ubisoft com a Netflix não é só nessa série live action. Ainda contempla animação, né, que provavelmente deve ser aquelas animações em 3D, e anime, né, desenhado, né, anime que a gente já conhece. De Assassin's Creed, tudo Assassin's Creed. E ainda essa daí não foi a única parceria da Ubisoft com a Netflix. Não sei se vocês lembram, teve uma, acho que foi numa E3, eu não lembro o que foi anunciado um filme do The Division, que até agora a gente não sabe o que que deu.
Foi pra frente, né?
Não foi cancelado. Bugou. Ainda.
Bugou.
Alô, Netflix, mas, assim, temos um espaço para patrocinadores, viu? Pode vir aí.
Agora, sobre essa série, o anúncio dessa série, já que a gente não tem tanta informação, o Arqueiro até espremeu mais do que dava aí, com pouquíssimas informações que a gente tem. Cristiano, você tá otimista? Sendo sincero, sem desmerecer a Netflix, porque ela produz algumas séries de qualidade, como Black Mirror, por exemplo, é uma série que eu gosto bastante, se bem que a última temporada eu achei horrorosa.
Tu dá uma moral e já derruba os caras.
Você acha? Tem que... Senão, sabe, não faz coisa que presta. Me diz aí, você tá com expectativa boa? Ou mais ou menos?
Tu que me conhece, o pessoal do chat conhece, sabe que eu sou fã dos Cavaleiros do Zodíaco. Eles fizeram com o Cavaleiro do Zodíaco... Que o teaser também era lindo. Teaser, aquela imagem. Vamos refazer, não sei o quê. Cara, eu não espero nada pra não me desapontar, entendeu? Eu, claro, que eu torço pra que seja mega fodástica, que seja uma coisa da hora... Que seja bem feito. Eu só não quero que seja um cara lá, tipo o Tom Holland, lá com uma roupa de parkour, dando um portalzinho e pá, pegando uma faquinha de cozinha, ó, pss, entendeu?
Luan Santana.
É, o Luan Santana.
Tem uma foto dele de...
Arqueira, na live passada tu não tava, a gente comentou que o Tom Holland é um artista fantasiado, ele não é o ator atuando, né?
Ele escutou depois. Ele não consegue, posso dizer, passar aquela verdade, sabe? A gente vê ele sempre como um ator. Silvio, tá com expectativa boa ou não está?
Cara, eu vou ser bem sincero pra você, eu tô com expectativa boa sim, porque o The Witcher 3 foi top demais, foi top, top. A galera tava bem cética com o negócio, mas andou e foi muito bem. Castlevania também foi uma série muito boa.
Boa,
Castlevania sim. Cara, olha lá, mano, eu tô com expectativa boa. Eu espero que a Netflix salve, viu, Netflix? Salva o Assassin's Creed aí, porque o filme, vou te falar, viu? O filme não deu pra assistir, não.
Nossa senhora, o filme tomou uma invertida de graça.
Eu também não gostei do filme, não. Fui no cinema e quase dormi assistindo o filme. Mas, assim, as minhas expectativas são razoáveis para boas. Eu ia citar os mesmos exemplos que vocês falaram aí. Pelo menos a primeira temporada de Castlevania foi muito boa. A segunda eu já não achei, não em qualidade de animação nem nada, mas em termos de roteiro mesmo. A primeira temporada de Castlevania é incrível, cara, de animação. Quando eu fiz essa Castlevania no canal, eu recomendei pra galera assistir, mas não tinha segunda temporada ainda. Segunda temporada eles fizeram algumas coisas lá que eu não curti na questão do roteiro, mas a animação incrível, trilha sonora incrível, dublagem incrível, tudo incrível. E eu tenho expectativas boas, porque se eles é muito mais vantajoso eles serem fiéis do que eles quererem dar essas alopradas que eles costumam dar, tipo assim, vamos mudar... Ou vamos fazer agora, o Ezio vai ser mulher, vai ser Ezia nessa versão. Tipo, eles gostam de aloprar, entendeu? Eles são muito de causar. Então eu acho que é muito mais vantajoso eles seguirem a risco o negócio, com as alterações que eles achem cabíveis lá na história, que eu acho que bomba muito mais, porque aqui no Brasil, cara, Assassin's Creed é muito forte, tem um público muito forte, e um público feminino muito forte. As meninas gostam muito mesmo de Assassin's Creed. E, então, eu tenho as expectativas melhores possíveis sobre isso.
E,
eu torço para que dê certo.
E tem uma afirmação aqui que eu acabei não passando, que a gente pensa assim, pô, foi jogada a franquia para Netflix, se vira aí, mas não foi bem assim, não. A Ubisoft está diretamente envolvida no projeto. Tem dois produtores da Ubisoft TV e filme, né, envolvidos aí no projeto. Então, pode ser que ali um negócio seja muito bom por causa disso, entenderam?
Sim. Desculpa, o Kurumada também estava no filme dos Cavaleiros, o Kurumada, se não me engano, também estava nesse negócio do Netflix aí, na série remasterizada, e deu no que deu, né? Não tô te cortando assim, dizendo, vai ser horrível. Mas é, pô, que, olha...
Tá estragando meu hype?
Não, eu tô te botando numa realidade que todo fã, é tipo assim, o Zangado até... Eu acho que era o Yugi que era fã do Assassin's Creed, né? Que tinha os livros, né?
Sim.
É, então, o Yugi é um cara que é mega fã do Assassin's Creed. Então ele...
Pelo menos era, né? Hoje em dia já não, nem joga mais, mas beleza.
É, mas enfim, é aquela coisa, que nem um fã de Senhor dos Anéis sempre vai ser um fã de Senhor dos Anéis. Um fã de Cavaleiro.
Senhor dos Anéis já é outro nível.
Tudo bem, nível. Mas não desmerece os livros do Assassin's Creed, que tem uma história muito bem feita, bem contada, tanto que os livros vendem muito bem. Venderam muito
não,
bem.
Não, vendem. Galera compra e nem lê. Nem lê. Um monte comprou e nunca leu. Admite aí, não vem mentir, não.
Não, eu não vou falar porque eu não comprei, né? Então, mas tô de boa.
Eu nunca comprei, mas eu tenho três, porque às vezes quando eu. Na época que, né, a gente não tava nessa situação mundial, quando eu ia nos eventos e tal, eu ganhei de presente, assim, de. Quando eu ia nos eventos de alguns livros do Assassin's.
Ah, que lindo.
Antes da gente ir pro próximo tópico, que na verdade nem é próximo, a gente vai meio que se manter, mas mudar um pouco o assunto.
Deixa eu ler o superchat aqui?
Ler o superchat? Pode ler, a gente muda rapidão.
Tá, a Kitsune mandou aqui, pelo amor de Deus, vocês três, convençam o abençoado dos Angs a assistir o The Boys. Tu não assistiu o The Boys?
Tu louco, The Boys, assim? Cara.
Não assisti. Como assim?
Não assistiu? Te cagar a muito pau bom. Também, tá louco, cara.
Como eu assisto coisa antiga, eu tô assistindo Cypher, velho. Agora que eu terminei Cypher, mas enfim.
Mas eu vou te contar, eu gosto de assistir a série depois que tem uma quantidade X de temporada. Porque se eu assisto, a série tem uma temporada só e eu assisti, quando lançar a segunda, eu assisto a primeira e a segunda. E aí, quando lança a terceira...
Ah, vai assistir Supernatural, então.
Oi?
Vai assistir Supernatural, então, que tem 15.
Não, mas eu já assisti já, e esse eu tenho os DVD.
Da hora, mano.
É, eu comecei a assistir com DVD, hoje já tem Blu-ray, né? Antigamente era um monte de CD, a temporada. Daí depois, chegando na oitava, nona, era um coisinha só. A Jace mandou... Tem... Oi? Pode falar.
Pode continuar, achei que não tinha mais, pode falar.
Tem bastante aqui, a Jace mandou aqui... O que pode estar acontecendo é que eles não querem tantos problemas no lançamento do jogo como tiveram nessa geração.
Cyberpunk, ela tá falando.
É isso, ou que querendo ou não, prejudicam as vendas e análise por conta da pressa. O jogo acabava não agradando. Boa noite, Crista. Boa noite. Boa noite, Ale, Arqueiro e Zangs.
Boa noite.
Boa noite. Realmente, às vezes faz o jogo muito nas coxas ali, as pressas já. Não, vamos botar lá o jogo. E fica no que...
É, a CD não é dessa, não.
É a mesma coisa que aconteceu ali com o Halo, né? Eu acho que os caras tiveram uma pressa e tomaram todo aquele rage. Ah, a gente vai falar do Halo também, já meio que cortando o assunto. Deixa eu ler aqui
Se der tempo, né?
Deixa eu dar aqui o superchat aqui. Boa noite, Zang, sou muito seu fã desde 2013. Vai ser muito boa a série do Netflix se voltar às origens, já que os fãs mais antigos foram esquecidos devido à descontinuação da história... Do Desmond Miles. Desculpa se eu pronunciei errado.
Desmond.
Deixa eu ler mais um superchat aqui. Gamer Lee Games. Em um filme, o tempo é curto. E só isso já me anima muito quanto a série. Poder não atropelar e sim aprofundar. Hashtag confiante.
Boa. Mandar um abraço aí pro Gamer Lee, ele é amigo meu aí, tanto que ele mandou um superchat ali me zoando ali em cima. E quando tiver oportunidade, chama ele aí, porque ele manja muito de Assassin's Creed. O cara é fera, manja tudo, dos livros, dos jogos, então,
se tiver oportunidade, chama ele aí. Compra o livro e lê. Olha que coisa bonita, é um leitor. Tem mais ou vamos
pro próximo? Tem, o Vaz, ele mandou grandes anjos, tiozão das antigas, isso aí.
Um grande abraço. Então tá, mudando de assunto, mas ficando no mesmo assunto, Semana que vem, a gente tem Assassin's Creed Valhalla. Os vikings, os vikings nervosos, navegadores, conquistadores, sisudos.
Desbravadores
e outras coisas ruins que a gente não pode falar aqui. Giuseppe, o que dá pra adiantar pra gente aí sobre o Vikings? Ah, e eu já vou perguntar, que aí você já manda, já emenda lá, porque aí você já fala, a gente comenta e já troca de assunto. Que lance é esse de poder alternar durante o gameplay o gênero do personagem? A gente pode ser homem, jogar 20 minutos, depois trocar pra ser mulher e jogar mais 20? Como assim, velho?
Pode trocar a qualquer momento. Eu não cheguei a jogar nenhuma build, o que eu sei é as informações que foram colocadas aí pra comunidade, né? Então, além de você poder escolher entre homem e mulher no começo do jogo, a qualquer momento você pode alternar entre eles, que é uma coisa muito bacana.
Isso nunca rolou, mas explica aí.
Então, e é uma novidade na franquia, né? Porque eles querem aproveitar o máximo a pessoa, tipo, eu comecei o jogo como homem, tipo, sei lá, eu quero trocar pra mulher, mas não quero recomeçar. Então a pessoa vai lá e alterna. Segundo, né, os produtores, o jogo vai explicar certinho a motivação para isso acontecer, né? Que é um negócio que eu não sei ainda, porque de fato eu não joguei. Mas segundo os produtores, tem uma explicação lógica dentro do jogo para isso acontecer.
E aí você disse que, como a comunidade lá na página é muito engajada, eu imagino que seja, tanto que você falou que a galera volta e meia tá brigando um com o outro lá por bobagem, né, qualquer coisinha.
Normal.
A galera já tinha umas teorias, assim, o jogo nem saiu, a galera já tinha teoria formada do porquê que pode mudar de gênero durante o jogo. Por quê?
Então, com a questão de escolher entre homem e mulher, porque assim, o produtor falou, vai ter uma explicação lógica. Aí eu soltei na comunidade, todo mundo soltou teorias, eu soltei a minha teoria, que foi pra explicar rapidamente. Alguns anos atrás descobriram que os ossos de um viking, um guerreiro viking, era de uma mulher e não de um homem. Então, se eu tenho na comunidade, assim, que eles podem utilizar meio que isso daí pra poder explicar, né, por que de escolher homem e mulher no começo do jogo pra que não fique igual o jogo anterior. Porque não sei se vocês lembram, no jogo anterior, se você escolhia um, o outro seria o antagonista.
No caso, ele tá falando do Odyssey, tá?
Isso, do Odyssey. No Odyssey, se você escolhia um, o outro era o antagonista. Já acabei de dar um spoiler aí, mas fazer o quê?
Mas é um spoiler mais ou menos, né? É.
Aí, agora nesse jogo não. Você escolhendo um, o outro vai deixar de existir. Só que foi aí que entra o lance de linhas paralelas, em que pode existir duas linhas temporais, onde é um homem, o outro é mulher. E também, inclusive foi o Kalil, o Gamer Liu, que fez um vídeo explicando que o negócio da parte biológica, que existe um lance na biologia de chamado de fluxo de DNA e tudo mais, onde que a gente só tem um e no jogo eles podem utilizar os dois. É um negócio bem complexo que eu não entendo muito, quem quiser procurar aí.
No Odyssey, a gente escolhia, por exemplo, no meu caso, eu escolhi o homem e aí a minha irmã se tornou antagonista. Mas aí se eu tivesse escolhido, acho que no meu vídeo da primeira hora, eu escolhi mulher e o meu irmão era o antagonista. Enfim, o lance é, tipo, quando você escolhe um, os dois coexistem e é canônico o negócio. Tipo, no Valhalla, você escolhendo homem ou mulher, independente, vai ser canônico da mesma forma. Aí a gente vai tentar descobrir o porquê isso é permitido no jogo, mas ambos os casos são canônicos, não há uma verdade absoluta, né? Tudo é mentira. É tipo isso, é ou não?
Isso, e é claro que nesse negócio de canônico, a comunidade já caiu em cima também. Porque assim, por causa que assim, o que saiu primeiro, né? Até onde eu sei, saíram os jogos primeiro, depois os livros, né? O pessoal, vou esperar sair o livro pra ver qual que é canônico, se é o homem ou se é a mulher. Eu falei, bom, se eles fizerem um livro, eles vão ter que escolher ou um ou outro, a menos que seja um livro vindo de Hogwarts, que você pode escolher no começo do livro lá se você quer homem ou mulher, né? Uhum. E eles não vão fazer duas edições diferentes, né? Um com homem e um com mulher. É que nem aconteceu com o Odyssey. Teve um livro, que foi a Cassandra canônica. Os produtores falaram, a Cassandra é canônica no livro, no jogo não, no jogo é a tua escolha que vai ser a canônica. Aí o pessoal, não, porque saiu no livro, a Cassandra é canônica, porque tá no livro, não sei o quê. Aí eu expliquei na comunidade, eu falei, não tem como escolher o sexo do personagem no livro, né, a não ser que traga o livro de Hogwarts, daí dá.
Entendi o que você quer dizer, entendi. Quais são suas expectativas pra Valhalla, Silvio?
Cara, o Assassin's Creed, pra mim, assim, é um joguinho sensacional, né? Joguei o Origins, né? Joguei o Odyssey, eu não joguei muito, porque é muito grande. É um jogo grande, cara. Eu, na metade, assim, eu já tava desistindo já. E, cara, a expectativa é boa do Valhalla. Vai seguir a mesma receita, né? E eu acho que vai ser muito bom. Eu gosto.
Inclusive, essa linha adotada a partir do Origins, que é meio RPG e tal, que foi adotada pelo Odyssey e que agora é adotada pelo Valhalla, seria uma trilogia, certo?
Tipo, trilogia.
A partir do próximo Assassin's Creed, já supostamente a gente voltaria ao que a gente está acostumado sobre a série, com algumas novidades e blá blá blá. Mas ia voltar pro. Então, essa trilogia RPG ou Action RPG se conclui agora no Valhalla, é isso,
José? Exatamente. Fecha aí no Valhalla. Aí a gente vai descobrir o que vai rolar com a Leila, né? Porque, para quem não está acostumado com Assassin's Creed, o principal da história da série é o presente, né? O tempo moderno. O passado ali é só para eles poderem descobrir alguma coisa no presente. Sim, então, a gente vai poder descobrir o que vai rolar com a Leila aí agora nesse final de ciclo.
Ô, Cristiano, quais as expectativas pro Valhalla? E trocamos de assunto.
Eu acho que vai dar boa. E, na verdade, algumas pessoas não gostaram desse novo estilo de RPG do Assassin's
Muita
Creed.
Muita gente não gostou.
Pois é engraçado, porque no meu ciclo de pessoa, todo mundo gostou, cara. Todo mundo gostou, acharam que foi algo a mais pra revitalizar a série, né? Pra não ficar muito enjoado, o mesmo do mesmo, como eu sempre falo. E gostaram, cara. Eu espero que... O tema Vikings não é um tema que me chama atenção. Na verdade, pra mim, o Assassin's Creed que me chamou atenção foi o Black Flag, tema de pirata, né? Sabe que eu gosto mais também de samurais, essas coisas... Vikings não é uma coisa que me chama atenção, mas é uma coisa que chama atenção de muita, muita gente. Pessoa pirada até na série do Vikings e coisa arada toda.
Por causa da série.
É, então eu acho que, de repente, por isso que eles estão dando um hate ali, por ser protagonista mulher. Mas essa informação que o arqueiro trouxe é muito legal, cara. Pô, imagina se realmente existiu uma Viking mulher de verdade na história. Então...
Não, com certeza existiu, né? Tipo, o lance também pega ali tipo, existir com certeza... Tiveram algumas guerreiras, agora o lance é se ela liderou os
homens, então, mas eu não duvido nada, né? Porque a mulherada lidera nós até hoje em dia, por que não vai liderar atrás?
É, tipo, isso não tem como negar, né? Tipo, quando é um casal, a mulher acaba...
Não, mas a gente vive uma falsa ilusão, Zangado. Tu trabalha numa empresa lá, pode ter o chefe mais porra louca. Se a mulher do teu chefe... Manda nele, ela vai mandar em ti também, vai pedir pra te fazer uma coisinha, outra, pode ter certeza, ó, não gostei daquele teu funcionário lá, pode mandar embora, entendeu? Porque não, é sempre a mulherada que domina o mundo.
Não, né? Isso é verdade. Mas assim... Eu também tô com expectativa boa sobre o jogo e acho que como é uma conclusão, né, então eu acho que vai fechar com chave de ouro, deve trazer algumas novidades. Inclusive eu já fiz um vídeo de uma prévia do Valhalla, postei no canal, deve ter uns 2 meses atrás, joguei ali uns 40 minutos, fiz um videozinho curto e postei. Você conclui aí, Cristiano, que você ia falar que
não,
eu te interrompi.
Não, desculpa. Capaz, é só pra dizer que tomara que venda bem, tomara que as pessoas gostem do jogo, que ele vá, que ele acabe valendo o valor que a gente paga hoje em dia nos jogos, e que seja muito feliz no final dessa trilogia de RPG e que a próxima série da Ubisoft que venha com tudo aí, arrebentando tudo também, né, vai ter o Prince of Persia, né, a gente nem botou nos assuntos, né, mas também é um...
Vai ter o saiu o trailer, só trailer,
só trailer, né?
Nem falou nada sobre o remake
Mas pelo trailer gameplay já deu pra ver bem já
sobre... É, uma série que eu sou fã e eu quero vê-la muito de volta. Tá, vamos ler o superchat então? Aqui o...
Enquanto você tá procurando o superchat, eu ia falar coisa. Uma das coisas que eu não gostei do Assassin's Creed, dessa nova fase do Assassin's Creed, independente do gameplay, é que o Assassin's Creed, antigamente, quando a gente começou, na época de Desmond, de Altair, volta Altair, de Ezio, de Connor, o próprio Edward, como que eu posso dizer... os fatos históricos eram levados mais a fundo, assim, tipo, eles pegavam, como eu já falei na saga Metal Gear que eu tô fazendo no canal atualmente, já postei aí, falta perto de acabar, falta uma parte só, assim como o Kojima, que é até um amigo, até acompanha a Ubisoft, é um cara que a Ubisoft gosta bastante, o Kojima, eles pegam fatos históricos e botam a ficção deles ali pra gente poder desenvolver, então pega um personagem histórico, Leonardo da Vinci, alguma coisa assim, e bota ali os personagens para interagir, conversar e se adaptar, encaixar no meio de fatos. A ficção em meio a fatos. E desde o Origins, cara, os fatos estão ficando cada vez mais de lado. A ficção tá ficando maior que os fatos. Os fatos estão ficando a fundo ali, tipo, tem uma linha do que aconteceu. E a ficção vem com Dragon Ball Z, Saiyajin, Ozaru, Cavaleiro de Ouro, saca? Tipo, eles estão Dragon Ballzando demais na ficção. É uma coisa que me incomoda, mas quem curte, enfim, vamos pro superchat.
Então tá, o Martins mandou aqui. Se a série do Assassin's Creed for a mesma premissa do Resident Evil, eu quero que Nossa. O Netflix vá pra PQP.
Nossa.
É, tomara que não, né?
Tomara que não.
A gente sempre torce pro melhor, na verdade, né?
É verdade.
Não, o Alisson mandou aqui, a galera levou o gênero fluido a sério mesmo. Eu quero saber também do joguinho de fadas, o Final Fantasy XVI. Alguma novidade? Eu tô zerado de novidade do Final Fantasy XVI.
Final Fantasy XVI, a gente comentou sobre ele, acho que no episódio 1, mas foi bem superficial, que foi a afirmação da Square que o jogo lançaria em 2021. Você é louco? Você acredita? Eu não acredito, mas nunca. Final Fantasy XV, cara, é pra sair pra PlayStation 3, cara. Atrasou 35 anos e saiu só uns 3, 4 anos atrás que foi sair Final Fantasy XV. Nunca que eles vão... Acabou de sair o 7, que nem tá completo, assim. Dá falta coisa do 7 pra sair. E os caras vão lançar já outro? Não vai. Tipo, pode até ter uma promessa pro ano que vem. A gente pode até ser bombardeado de teaser, de imagem, de trailer. Pode rolar gameplay. Mas eu não acho. Ainda mais com essa situação que tá vindo, essa segunda onda dessa porcaria aí de novo. Eu não acho que vai sair em 2021, não. Eu acho que vem só em 2022 e olhe lá, no segundo semestre de 2022. Pelo menos concordo. É o que eu acredito.
Tá. Jean Alves mandou aqui, é tudo culpa da maçã, já que ela não pode ser remodelada no mundo do game.
É, maçã do Éden, mas e aí?
Tá, deixa eu ver abraço. Aqui o que mais aqui. Taquito GT, poderiam fazer Assassin's Creed Império Romano?
Então... Então,
O José
já vai falar aí, manda aí.
Eu já quero falar, já quero falar.
Fala.
O terceiro jogo, eu imaginava que seria no Império Romano, por causa da... Tem toda a ver com o Egito, né, com a Grécia e Roma. E no fim acabou sendo Vikings. Não que seja ruim, né, é bom porque dá uma variada, porque querendo ou não, Império Romano e Grécia ali é basicamente bem similar à cultura e tudo mais.
Sim.
Sim.
Pô, fala Império Romano, eu lembro de Age of Mythology. Pra mim, um joguinho sensacional.
É. Sim. Sensacional.
É. Pedro Menezes mandou aqui, na série Vikings também tem guerreiras femininas.
Sim, sim, mas tipo, aí no caso da série Vikings, ela também vai bem pro lado da ficção. E a gente vive num mundo hoje que precisa ter a representatividade de todos os lados, então... Não dá pra colocar... vou colocar uma viking mulher ali só pra figurante, entendeu? Ela tem que ser uma personagem de presença, porque o público exige isso hoje em dia, pra representar, para as mulheres assistirem e verem que as mulheres também têm força e também podem lutar e todas essas coisas. Então, a série Vikings não dá pra levar muito a sério, tá? Tipo, é bem bastante ficção as coisas que são representadas ali. Mas é uma série muito boa.
Luiz Branco mandou aqui... Saga Asas, não sei o que ele quis mandar aqui, Zangs, manda alguma coisa, mas mandou um oi aí pra ti, Zangada, fechou isso aí.
Um abraço, tudo de melhor.
Vamos pra próxima aí, vai.
Vamos pro último assunto, que eu acho que não pinta mais nada, o que é breve? Eu acho que é só o lance do... Qual que é o próximo assunto que tava na lista aí?
Deixa eu abrir aqui que meu celular bloqueou.
A gente tinha comentado que, combinado que ia comentar sobre a redução... Do preço do Xbox Series X e do Series S, né?
É verdade, tipo, teve a redução de preço, foi em torno de quanto? 400 e cacetada, né?
De 4.999 foi para 4.599, uns R$400, né?
Uhum.
E de uma redução de 8%, e o Series X foi de 2.999 para 2.799, uma redução de 6%. Aí a ideia era o quê? Tinha uma galera que tava falando que era por causa do IPI, que foi reduzido de 40 para 30 e tal, mas tem outra galera que tava falando que era marketing para bater de frente com a Sony por causa da relevância.
Própria... Não tinha nada a ver com o lance lá do presidente, era um lance de apenas disputa de marketing mesmo, não vende mais.
Mas a própria Microsoft falou que foi por causa da redução do imposto. Eles oficializaram, motivo de nós estar baixando foi por causa da redução de imposto. Então, por parte deles, foi por causa disso. Agora, se tem subaspecto, não, na verdade, alguma coisa ali, não tem nada oficial. Olha, não, a gente tá fazendo para vender mais. Mas, enfim.
Exatamente.
Aí fica aquela coisa, né? Tipo, fiz pré-compra, paguei 5 mil, agora já tá R$400 mais barato. Jovens, eu vou...
posso te dar só um detalhe? A Microsoft falou que pro pessoal pediu o reembolso da diferença que pagou pelo videogame. Então isso é uma coisa muito legal também.
Oi. Mas e aí, como é que faz com o vendedor? Tipo, eu vendi, eu vou pra pedir o... Eu vendi o console.
Provavelmente...
Aí por 5 mil. Aí o cara fala, ô maluco, baixou pra 4.500, me dá R$500.
Quando tu faz uma compra, Zangado, você emite uma nota até mesmo da pré-compra, né? Então, na verdade, o que eles vão fazer? Você devolve essa nota, eles cancelam essa nota, ou emite uma segunda nota com desconto, ou dá um vale-presente pra pessoa. A pessoa comprou lá na loja X. Não, ó, deu isso aqui, tu quer que a gente emita uma nova nota com um novo valor, ou tu quer que a gente devolva em crédito pra loja? Então, geralmente, eles fazem...
O mais provável seria o crédito.
Mas eles podem fazer a partir da empresa, porque... Como é a própria distribuidora, no caso a Microsoft, que está dando essa redução de preço, isso já é direto pro... Olha, eu comprei 10 Xbox, né? Vamos supor que eu sou uma loja. Eu comprei 10 Xbox e a minha nota fiscal foi 10 mil. Eles vão dar me desconto para a hora que chegar essa nota fiscal para mim. Aí eu repasso esse desconto para quem comprou e assim todo mundo sai feliz com o preço novo do Xbox. Então não é uma coisa muito assim, nossa, e agora? Não, é bem de boa.
A Amazon já tá devolvendo dinheiro pra galera.
Nossa, que legal.
Não faturou ainda, então.
Que legal, eu não sabia disso. Muito legal de saber. O que eu ia falar é o seguinte, jovens, nessa reta final aí pro lançamento da nova geração, que já vem aí na segunda semana de novembro, oficialmente vem os dois consoles e tal, quando você faz pré-compra, você assume pra você, entendeu? Tipo, o lance aí do reembolso aí da Microsoft, nossa, foi uma benção, mas ela podia simplesmente se danar pra isso. Só que nesse início de... Esses primeiros meses, jovens, de lançamento dos consoles, não vai ter muita coisa. Eu já falei isso pra vocês antes, não vai ter muita coisa. E a chance dos consoles reduzirem de preço nas próximas semanas, nos próximos meses, depois do lançamento, são muito grandes. Então, se você não tem aquela urgência... Por exemplo, se você é rico, sou rico, compra. Seja feliz, compra, faz o que você quiser. Se você conta o seu dinheiro, é muito suado, é muito ralado, ou você pensa no seu pai, pensa no esforço que ele tem para conseguir as coisas do seu pai, da sua mãe que vai comprar para você, dá uma pesquisada, tem muito local vendendo menos que o preço estimado, tem loja que vai vender bem menos depois de um tempo. Então, se você tiver a paciência, a capacidade de esperar um pouquinho, espera, porque as coisas vão diminuir de preço, as coisas vão baixar, e isso serve também para o PlayStation 4 Pro e pro Xbox One. Se você não tem nem a geração atual e tá doido pra ter, tá com seu Play 3, com seu Xbox 360, sonhando em ter um Play 4, sonhando em ter um One, espera um pouquinho, as coisas vão baixar. Em dezembro é meio complicado, que é Natal, lá, 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 lá. Mas janeiro, filho, vai baixar muito, a diferença vai ser grande, você poder embolsar, vai ter poder, essa diferença de preço, você vai poder até comprar alguns jogos aí no quando chegar a sua vez de comprar. Então tem um pouquinho de paciência.
Controle a mais, né?
Tenha um pouquinho de paciência, para de ser afobado, seja desesperado. É porque vocês ficam desesperados por causa dos influencers que ficam postando, também quero, mas os caras ganharam, velho. Os caras ganharam aqui, velho. Eles ganharam, não compraram, ganharam. Então você vai ter que comprar. Então valorize o seu dinheiro, valorize o dinheiro do seu pai, da sua mãe, espera um pouquinho, só um pouquinho, e aí você compra depois, beleza? Já deu tempo já, agradecer aí o Giuseppe por participar, valeu aí Giuseppe tirar um tempo pra participar com a gente, eu adorei, velho, você mandou muito bem, vou chamar você mais vezes pra participar aqui.
Tava nervoso, mas tá tudo bem.
Você mandou bem demais. Então manda aí o superchat antes da gente
encerrar. O Marley mandou aqui, Zangado, concordo com você referente aos fatos, eu encaro o Odisseia como um ARPG temático, dessa forma eu acho que o jogo é incrível. entre parênteses, né, veja, eu não coloco o nome Assassin's Creed antes do nome do jogo. Você jogou o Assassin's Creed 1 Direct Cut Edition?
Não, não joguei. Edição for... Não, não joguei.
Deixa eu ler o outro.
Joguei o 1 do Altair, eu joguei o 1 na época daquele bug, eu ia falar até uma palavra. Lembra do bug do Assassin's Creed 1 que os NPCs ficavam com a barriga encostada na parede, assim, parecia que eles estavam, sei lá, fazendo sexo com a parede, assim. Eu lembro, eu sou dessa época do Assassin's Creed, assim, cara. E quando eu joguei Assassin's Creed, tava tudo em inglês também, tinha 1000 quilos de diálogo, mas eu gostava demais.
Ó, o Lucas Santos mandou Rango do Zangado em 2020, deve ser das comidas de rabo que tu deu aí. O Heraldo Costa, sou fã do Zangado das antigas, tamo junto. O Matheus mandou aqui também um, mas não mandou nada. É, mandou só o superchat, mas não escreveu nada. O Luiz Branco de novo. Sou seu fã, tio. Queria o Assassin's Creed Saga. Saga do Assassin's Creed. Eu já fez.
Refazer, no caso, seria.
Fez. Pera aí que tem mais um superchat aqui. Tá aqui o Gabriel esperando o especial Batman Arkham há anos, tio.
Não, mas isso aí vai se desenrolar. Não. Bom, então, um abraço. Valeu, Alexandre. Tudo de bom. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pro Cristiano.
Falou, gurizada. Tudo de bom pra vocês. Lembrando, quinta-feira tá no Spotify. Eu vou upar.
Ah, é. Galera do Spotify aí, um abraço pra vocês que estão acompanhando, que não tá sempre ao vivo aqui com a gente, mas tá lá no Spotify ouvindo enquanto trabalha, enquanto pega o busão, pega o metrô, dirige no carro, enfim. E um salve aí pra vocês, Giuseppe. Obrigado por participar mais uma vez.
Valeu, que agradeço o convite aí. Tamo junto.
Valeu, falou. Até mais.